O Homem que Mordeu o Cão traz-te o fim do mundo em cuecas, com histórias marrecas, cabeludas ou carecas. Do nada dás por ti a pensar: elecas, 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 elecas. O Homem que Mordeu o Cão traz-te o fim do mundo em cuecas, elecas.
Antes de dizer o título, há uns dias, não estava cá Vasco Palmeirim, eu disse um título que começava com um poporri.
Ai, 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 ai.
E eu e Pedro Ribeiro, estávamos só nós dois, nessa altura, comentámos: e ia se o Vasco aqui estivesse. E agora estás cá e eis o título deste episódio: um poporri de pequenas situações giríssimas.
A revolta.
Foi para te saudar, como se não bastasse o jet lag.
Por isso é que quando entraste no estúdio andaste para mim e pensaste: oh, dias.
Um poporri de pequenas situações giríssimas sobre bicharada, recordes e os olhos. Antes de mais, o meu dia começou com um incrível vídeo enviado pelo nosso ouvinte Pedro Ribeiro, que por acaso está sentado na minha frente. Eu não percebo exatamente onde é que aquilo se passa, se é num jardim zoológico ou numa reserva. Eu sei que há um búfalo e há uma tartaruga. Eu adorei aquilo.
Aquilo é lindo.
E não sei se vocês viram isto, mas aconteceu à tartaruga aquilo que eu sinto que me irá acontecer a mim se um dia eu reencarnar numa tartaruga, que é ficar virado de costas com as perninhas para cima e não conseguir voltar a ficar direito. Agora, penso nisso, talvez não seja preciso esperar reencarnar numa tartaruga. Pode ser só um domingo de manhã.
Eu achei que ela tinha apanhado boleia.
Como é que lhes, como é que isto acontece às tartarugas, não é?
Claro.
Mas acontece-lhes de facto. Quando há uma altura em que elas estão ali com as pernas e não conseguem virar-se. E portanto é esse drama que a tartaruga está a viver. Está de costas, as perninhas a mexer, e vem o búfalo e com extremo cuidado e precisão usa a cabeça e um dos chifres. Bem, consegue pôr a tartaruga direita.
Virar a tartaruga ao contrário.
Mas a coluna-se do búfalo, ele está a mastigar e continua.
Sim, sim.
Deixa-me cá ajudar.
Não há nenhuma manifestação sequer de preocupação. Ele chega lá, faz isso, a tartaruga vai à vida dele e continua.
É simplesmente algo que ele tem que fazer, não é?
Exato. A natureza está organizada para ajudar as tartarugas nesse momento.
Ganda búfalo. Ganda búfalo. E outro dia alguém dizia no Instagram: Marco, é preciso ter cuidado com o animalismo e essa ideia de que os animais são melhores que os seres humanos. E eu só penso: olha, enredar para o estado do mundo! Eu preferia passar tempo com este búfalo e esta tartaruga do que com um número considerável de pessoas. É nessa pessoa que eu me estou a transformar. Eu estou à beira de me transformar numa senhora dos gatos, não sendo nem uma senhora e não tendo gato. Bom, gostaria de celebrar aqui a mulher com a maior língua do mundo. Vi no site do Guinness Book. É da Califórnia, chama-se Chanel Tapper. Tem 34 anos. Sim,
chama-se Chanel.
Chama-se Chanel. A língua dela, fora da boca, tem perto de 10 centímetros. E eu fiz uma pesquisa sobre coisas que tenham 10 centímetros. A língua dela é do tamanho de uma banana da Madeira. E do tamanho de um raio de um CD ou um DVD. Quando eu digo raio, não estou a insultar o CD ou o DVD. Não estou a dizer um raio de um CD. Não, estou a referir-me à distância entre o centro e a extremidade. E estas coisas não parecem muito grandes, mas se puserem qualquer uma destas coisas à frente da vossa boca, percebem que, em termos de tamanho de língua, é bastante impressionante. Eu vi vídeos da Chanel e é incrível. A questão é que não é só o tamanho que é impressionante, é o domínio que ela tem da língua. Só agora ligou o rádio, não nos referimos ao domínio que uma pessoa tem do português ou do inglês, ou do francês. Estamos a falar da mulher que ganhou recentemente o Guinness de maior língua do mundo. Ela consegue usar a língua para pegar em coisas.
Oi?
Ela pega em objetos. No vídeo que eu vi, ela, à dada altura, está a segurar um garfo.
Ela muda pneus.
Como é se
tipo
fosse uma
um
pequena
gancho, mão livre.
Está ali. Com a língua nas portas.
A língua é tipo uma mãozinha, fecha assim à volta das coisas.
Ela vai lá com a língua.
Vai lá com a língua, com a língua.
Estava a pensar nisso.
Em todo lado.
Ela consegue virar copos de plástico ao contrário com a língua.
Ah, isso dá muito jeito.
Ela consegue, e isto foi a minha coisa favorita, ela consegue jogar o clássico jogo dos tacos de madeira Jenga, usando não as mãos, como qualquer um de nós comuns mortais, mas a língua. Ela tira as tabuinhas com a língua.
As peças, porque eu sei, a cuspe.
Está certo.
Mas é assim, mas ela como quê? Anda sempre com a língua de fora, a língua está seca.
Anda por não ter outra hipótese.
Claro. É.
Quem tens a língua? Uma farpa.
Não, mas a língua é muito. Ela consegue falar. Ela não, a falar não notas, que ela consegue arrumar a língua dentro da boca e falar.
Ah,
boa.
Ah,
ela tivesse sempre a
arrumar.
E o vídeo que eu vi, há também momentos em que ela está só a adejar a língua.
Está aqui?
A adejar, está assim. E muito sinceramente eu não sei bem o que pensar.
Olha, não sabia que a senhora se chamava assim.
Sim, sim.
Adejar.
Sim, eu sou uma pessoa com uma linguagem antiga.
Obrigado. Por isso.
Eu infelizmente não posso partilhar esse vídeo no meu Instagram porque o Guinness Book depois bloqueia.
Mas podemos ir à página oficial.
Sim. Mas é impressionante ela fazer. Pai, com aquela língua incrível. Bom, também tenho aqui aquele tipo de recorde que impressiona, porque lá está, é daqueles que eu nunca conseguiria fazer se eu algum dia entrar para o Guinness Book. Eu já falei sobre isto, é por um recorde que eu consiga fazer sentado e descansadinho, ou por algo que escape completamente ao meu controle, tipo pessoa mais míope do mundo, sem esforço. O corpo tratou disso, não é? Mas o que se passa com Rami Abdelhamid, de 36 anos, é que ele mergulhou no Mar Vermelho. E para quê? Lá no fundo esperava-o uma barra daquelas de elevações dos ginásios. E foi exatamente isso que ele fez. Ele mergulhou perto de 9 metros e esteve lá embaixo a fazer elevações numa barra. Conseguiu fazer 33 até lhe ser impossível continuar e ter de vir cá acima respirar. Por um lado, e eu sei disso pela minha destreza em piscinas, dentro de água é mais fácil fazer cenas físicas. Eu dentro de água pareço um contorcionista, não é? Já fora de água, um pensionista. Mas ainda assim, isto é um prodígio de apneia. 33 elevações numa barra sem respirar. Mas se isto não vos satisfaz, tenho aqui também o recorde de maior número de elevações numa barra fora de água durante 24 horas. Fora de água, onde sim senhor existe ar. Epá, mas onde a dor dói mais, eu posso já dizer-vos qual é o meu recorde pessoal.
Qual é?
É meia elevação.
Meia?
É, eu sei porque na parede há um parque que tem equipamento deste ginásio.
Ah, daqueles que há no jardim, sim.
Eu fui lá experimentar uma vez e me agarrei e larguei. Porque me fez doer os bracinhos. E as mãozinhas.
Isso foi há quantos anos?
Foi ontem.
Antes de mais, um historial recente deste recorde, Truett Haynes, americano, ele conseguiu há uns anos fazer 8.100 elevações em 24 horas.
Uau!
É impressionante.
Mas não se mexe desde então.
Mas o que me faz mais confusão é, e o xixi e o cocó, é que se ele para fazer isso, não tem a mesma força, não é? Eu, se tivesse braços para isto, eu não largava o tempo todo.
Não, ele não tem a força para fazer.
Eu só gritava: bacio, bacio!
Se calhar levou uma fralda.
Pode ter sido uma fralda.
Não é?
Pode.
Eles têm que pensar em tudo,
mas
não é?
Mas tem que mudar a altura, não é? Tem que vir uma pessoa cá abaixo enquanto está a subir.
Não, gravidade e uma mangueira.
Pronto, 8.100. Depois aparece um australiano, 2 anos depois, Gary Lloyd, faz mais 500 e sobe o recorde para 8.600 elevações em 24 horas. Não. E agora, eis que o americano, o anterior detentor, diz: ai é, ai é! E aí está. Eil que ganha novamente o título ao fazer em 24 horas, meus ricos braços, 10.001 elevações. Bora, em que estado é que ficam os braços de um ser humano depois disto?
Eu gosto desse 10.001. Faz 10.000. Não, mais uma.
Mais uma.
10.000 era redondo.
Só pensa no outro.
Exato, não se ficar a rir.
Por acaso um é insultuoso, não é?
10.000, não.
Mostra o feitiço dele, não é?
Bom, eu vou terminar com uma coisa breve, cuja bizarria está logo no título da notícia que chegou à minha mesa de trabalho.
Já existe!
Agora está a dúbia.
Está a dúbia!
Sim. É uma notícia que vem da América e eu não sei se vocês estão preparados para isto, mas temos de ser fortes. Passo a ler.
Então, Margo, depois de uma senhora que joga jenga com a língua.
Esquece.
Já estou por tudo.
Não, esta é outro patamar. O título que eu vi diz o seguinte: médicos constatam aumento de casos de cola tudo a ser confundida com gotas para os olhos.
Ei!
Eu nem sei o que dizer sobre isto. Eu sei que a América é um país muito grande. Eu sei que há lá muita gente boa. Sei que há lá muita gente estúpida. Mas isto é extraordinário. A notícia diz: os médicos estão a sensibilizar as pessoas a ler etiquetas cuidadosamente após notarem um acréscimo de pessoas depositando acidentalmente gotas de cola nos olhos.
Nos olhos?
Mas há tantas questões, não é? A começar por... eu nem sei por onde começar. Eles guardam a cola tudo e medicamentos no mesmo sítio?
Exato. Essa é a questão.
Eu tenho
principal.
Em casa cola tudo e tenho gotas para os olhos. Mas para começar, estão em sítios diferentes. E há outra questão, que é: as embalagens de uma e de outra são, como é que eu ia dizer, diferentes.
Mas se calhar há uma embalagem que se aproxima mais da embalagem da
se
cola.
Se calhar nos Estados Unidos é
se calhar esse é o problema.
Eu acho que na sua essência, seja qual for o formato, aquilo funciona da mesma maneira, não é? De facto, aperta, sai lá uma substância. Mas acima de tudo, eu deixaria aqui um aviso às pessoas que pode parecer estranho e surpreendente, mas normalmente, eu acho que isso é serviço público, vou fazer. Normalmente, uma coisa que os aplicadores de cola têm é, como dizer, um rótulo que tem as seguintes letras: C, O, L, A. Juntando essas letras, surge a palavra cola, que eu acho que deveria ser um alerta para que as pessoas não confundam esse produto com gotas para os olhos.
Mas repara bem, cola e gota, não é? Duas letras iguais. Um C que pode ser confundido com um G.
E se calhar as pessoas usar gotas é porque vem mal.
Vem mal.
Mas o cheiro também é diferente, é?
Ah, convém dizer também que existe um produto chamado Coca-Cola. Não aconselho que usem para colar.
Nem para pôr nos olhos.
Apesar do nome. Nem para pôr nos olhos também. Mas pronto, o que se passa é que isto está a tornar-se um problema na América. Não é uma nova tendência estúpida do TikTok. Podia ser, mas desta vez não é. Desta vez é pessoas que confundem super cola com gotas para os olhos. E há o depoimento de um médico que diz que, por vezes, num mês, depara-se com 4 casos diferentes de pessoas que chegaram com os olhos colados porque confundiram super cola com gotas para os olhos. Isto dá quase uma média de uma por semana. Aí é muito...
Deve mesmo estar relacionado com a embalagem.
Será que uma pessoa que põe num olho não se apercebe logo e mete no outro?
Não, exato, põe no olho. Isto
está a arder. Deve ser deste olho.
Vou pôr no outro. Já dizia a minha avó que o que arde cura.
É isso.